Olá, viajante! Crossover é o evento onde dois ou mais heróis se encontram para lutarem contra o mal. Porém, nem sempre eles têm a mesma opinião. E é aqui, querido ouvinte, onde você encontra o maior crossover de ideias da podosfera, o Crossovercast.
E malandro é malandro, mané, mané.
Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com.
Acesse meu site!
Eu sou o Léo Palmieri e hoje, queridos ouvintes, nós vamos falar de um assunto super bacana, super legal e bem malandro. Hoje vamos falar sobre os trambiqueiros da cultura pop, aqueles malandrões que marcaram as nossas vidas e as de vocês também.
Todo dia um malandro e um otário saem de casa.
E pra falar desse assunto comigo, está ela, Andressa Palmieri.
É isso aí, galera. Um episódio a gente faz de pais ruins, agora é de gente trambiqueira, o nível tá baixo.
Que isso, Moreno.
Ah, que isso, que isso. Diretamente do Cristo Rei, nosso sommelier de animes, Pedro Fusaro.
Coitado que uma mão põe e outra mão tira, hein.
O nosso produtor musical, Amar Assad.
Pô, na TV Box que eu vendo, né? Gente, trambique não existe, não. O nome certo é Engenharia Social do Mal.
Um ponto pro Amaro aí. O Carioca falou, né? O Carioca falou, né?
Porra, esse episódio é meu, rapaz.
Você é nosso.
Né? Não queria dizer nada, não. O Carioca falou, mas tá tudo bem, né? Retornando ao Crossovercast aqui, nosso membro honorário aqui que aparece de vez em quando e agora fotógrafo profissional.
Careca! Profissional,
Gabriel Oliveira.
Pilantragem? Estelionato? Ou apenas uma inocente carraspana? A cultura Kling é o que nós veremos agora no Crossovercast. Obrigado. Estamos de volta.
Ah, boa!
Maravilha, mano.
Fred, dois pontos. Eita, pro menino. Porra. Dois pontos pro menino aí, por favor. Que já começou bem aqui. E ele também, aquele que chora ao ver Darth Vader, Jukla Vazislau.
Malandro é o gato que já nasce de bigode.
É isso, é malandro mesmo, cara. E pra fechar o cast de hoje, ela, nossa cosplayer profissional, Adriana Lúlio.
Olá, gente. Vamos falar hoje dos personagens que carregam o DNA BR, né? Porque ser brasileira é já nascer com o gene da gambiarra, do trambique. É isso aí.
Não, ele tem toda a razão.
Já nasce na malandragem, né?
Nascer com mais um de trambique, tá ligado? Na passivo.
Exatamente. A gente é ladino natural, pô.
Total. E o pior é que não dá pra negar, né? Não tem nem como falar não, né? Depois dessa daqui fica difícil da gente falar.
É que assim, o Amar é carioca, então ele tem mais dois, né? Na ficha de ladino, mas tudo bem.
É passivo, né?
Pra, é.
O Amar é passivo.
Pô, eu tenho proficiência, eu já tô mais 10, correr.
É isso aí, querido ouvinte. Você já viu que hoje o assunto vai dar o que falar e vai ser bem engraçado. Se você quer saber quais são os personagens que nós trouxemos para o Crossovercast de hoje. Fique aí, não vá embora. É isso aí, queridos ouvintes, trambiqueiros, né? Todo mundo conhece aquela pessoa, aquele personagem, ou quem sabe, como vocês viram no episódio passado, familiar, né? Que é envolvido na malandragem, é envolvido nos trambiques, consegue levar todo mundo na conversa, ou pior. E hoje, aqui no Crossovercast, né? Uma pauta muito bacana, sugerido pelo nosso querido Gabriel. A gente vai falar hoje sobre trambiqueiros. A gente vai falar de trambiqueiros, aqui a gente vai dar exemplo de trambiqueiro. Talvez trambiqueiro, vocês nem lembram que é trambiqueiro, porque ele faz você não lembrar que ele era um trambiqueiro. Então a gente vai falar de todos esses personagens aqui hoje.
Mas ó, fiquei triste, porque essa pauta quem sugeriu fui eu.
Machista!
Vixe, peraí, então corta, Fred.
Olha aí.
Olha o trambique. Olha o Gabriel ser trambiqueiro.
Você era o trambiqueiro, ficou quietinho.
Não, peraí, então vamos começar de novo.
Cagão.
Não, pode deixar, Léo.
No contador de trambique.
Tá vendo? O Gabriel é tão bom de conversa que eu tava jurando que era ele, cara.
Não, ainda sugeri essa quando a gente tava terminando de gravar o dos piores pais.
Aí você para pra pensar, querido ouvinte, será que o Gabriel foi trambiqueiro ou a Adri tá passando conversa na gente aqui agora?
Eu acho que o Gabriel botou no bolso, tá?
Ele tá quietinho, ele tá na dele, ele tá de boa. Só olhando.
Eu só me pronuncio na presença do meu advogado.
Menino malandro.
Ah, é isso aí, queridos ouvintes. Então, Bom, vai ser papo aberto, pauta aberta agora.
Pauta top.
Cada um trouxe aqui alguns personagens, alguns eventos, algumas, quem sabe até organizações aí pra gente colocar aqui de trambiqueiros daquele jeitão. Então vamos lá. Então, Dri, por favor, comece com o seu trambiqueiro aí.
O meu trambiqueiro favorito da vida, porque ele é do meu filme de princesa favorito, é o Mushu da Mulan. Porque não tem como falar que ele não é trambiqueiro, né? Primeiro que ele, o chefe lá dos espíritos vai lá, acorda o dragão pra recuperar a Mulan, porque vai ser desonra pra nossa família, né? O que que ele faz? Fica revoltado, quebra o dragão. Aí ele resolve se passar pelo dragão. E aí começa toda a trambicagem, né? De tudo que ele faz. Então, assim, meu trambiqueiro favorito é o vermelhinho, magrelinho ali, Senhor Mushu.
Sou guardião das almas perdidas. Sou o todo poderoso, o todo gostoso, o indestrutível Mushu.
Essa é demais, né?
Vergonha pra você, vergonha pra vaca, vergonha pra toda a família.
É desonra.
Desonra.
Desonra pra tu, desonra pra tua família, desonra pra tua vaca.
Ah, Mushu, cara. O Mushu é engraçado. Cara, o pior que é assim, né? É fofinho demais, né? No final das contas, mas é bem o que você falou, né? Ele passa uma conversa, apronta toda uma situação que desemboca nas partes mais importantes do filme, né? É interessante isso daí, né? Quando a gente para pra pensar que a cultura pop também tem isso.
É, tem o grilo da sorte, que de sorte não dá nada, mas fica tentando pôr juízo na cabeça dele, né? Então, assim, a avó da Mulan também é trambiqueira, né? Se você for ver por causa do jeitão dela e tudo mais. Então, é o que você fala, pela roupagem fofinha, ninguém lembra, mas ele é um puta de um trambiqueiro.
Não, mas o grande truque do trambiqueiro é não parecer ser trambiqueiro, né? É esse que é o grande detalhe da coisa, né?
Diferente do perigo do Todo Mundo Odeia o Chris.
Não, não.
Trambiqueiro até no nome.
Aquele lá é fogo. O perigo, olha o nome do cara, perigo.
Droga, perigo!
Mas aí eu já quero levantar a primeira questão aqui do cast. Se o trambiqueiro, ele se auto-intitula, ele é mais trambiqueiro. Porque ele consegue trambicar, esse é o verbo.
Trambicar.
Trambicar. Com a pessoa sabendo que ele é trambiqueiro, ou isso tira um pouco do glamour dele?
Bom,
eu tô, tá aberto o debate.
É paradoxal, a pergunta é paradoxal agora aqui, né? Mas no meu ponto de vista, o trambiqueiro, quando ele aparenta ser trambiqueiro, ele não é tão bom assim, pô.
Eu concordo.
Mas se ele continua aplicando o trambique mesmo sendo declaradamente trambiqueiro?
Ah, não, aí já é cara de pau mesmo, né? Cai quem quer, o famoso assim, é o cai quem quer. Aí já... De história.
Exatamente. Tipo aquelas tia lá que fica vendendo água de banho. Compra quem quer, mas, né?
Né? A Belle Delphine vendendo água do banho.
Nem sei quem que é. Eu sei que tem umas tia que vende água de banho e fico, gente. Daqui um dia vão vender peido engarrafado, né? E deve ter idiota que vai comprar.
Os caras compram, ué. Maluco compra. Não tem a tal da Kinechan que fez uma miniatura da parte de cima do corpo dela e tá vendendo? Os caras tá comprando.
Ó, eu preciso informar que já existe peido enlatado. Pode procurar na internet. Internet fart in a can.
Meu Deus.
Puta merda.
Eu achei que você ia mandar aquele fertilizante que chama bosta em lata. Tem um fertilizante que chama bosta na lata. Eu achei que ele ia falar disso. Inclusive, um dia eu acho que foi na Leroy Merlin, uma coisa assim, e tinha vendendo. Casquei o bico. Falei, gente, como assim? Genial, né? Porque realmente.
Aqui tem informação!
Coisa de louco.
Porra, a latinha do bosta na lata é muito bom, cara.
Pô, nem fala.
Porra, muito bonitinha.
Trademark, né, cara? É marca registrada. Tal, né?
Seria só pra deixar em cima da mesa aqui.
Viu? Por isso que eu falo, o brasileiro já tem o gênio do trambique ali, do publicitário.
Então, tá vendo? Nossa, o Juca mandou aqui a menina vendendo, nós 200 mil dólares vendendo o peido dela numa jarra. Meu Deus, veja como. Irzal. Meu Deus, cara.
Caralho, cara.
Meu Deus. É, quando você acha que a gente já viu de tudo, né?
E o trabalho dela não faz nem peso, né, cara?
Pior que não, né? Ela só precisa comer algumas paradas mais pesadas aí, tá tudo feito.
Ô, Amaro, mas é que se fizer peso, aí fica marcado na calcinha, é né? Aí é aquela que escapou sem querer.
Aí já se torna trabalho sujo, né?
É. Ô, Amaro...
fala. Oi.
Peido pesa?
Ai, meu Deus do céu.
Sim ou não, Amaro?
Ah, eu acho que não.
Então vocês me dêem licença que eu acho que eu me caguei.
Ah, mano. Eu não acredito, Amaro.
Eu assisti essa parada essa semana. Eu assisti, inclusive, o Felca assistindo isso. Muito bom, cara.
Ai, meu Deus do céu. E essa piada é antigona, velho.
Sim, sim.
É, vocês estão falando mal dos trambiqueiros, mas eles são muito importantes. E com toda a licença da palavra, eu gostaria de colocar o pai de todos os trambiqueiros na ficção, aquele que protege todos os outros trambiqueiros, né? É o excelentíssimo senhor Saul Goodman.
Vixe.
O mestre da advocacia, aquele que faz do trambique uma sublime forma de arte. Então, ele, na minha opinião, é um grandíssimo homem.
Eu tava numa festa cuidando da minha vida.
Agora você está preso.
É melhor ligar pro Saul.
Oi, sou o Saul Goodman. Você sabia que tem direitos? A Constituição diz que sim, e eu também. Acredito que até que provem o contrário, homens, mulheres e crianças desse país são inocentes. Por isso eu luto por você, Albuquerque!
É melhor ligar para o Saul.
Sem ele, o Walter White não seria nada, graças ao trambique de Saul Goodman.
Eu tava preso, tava ferrado. A série acabava ali na segunda temporada, assim, não tinha condição, não. Querido ouvinte, aí é do Breaking Bad que a gente tá falando, Saul Goodman, e também tem a série que é dele, né, a Preco.
Isso, Better Call Saul, que aí é trambique puro. É ele passando a perna até no próprio irmão pra fazer o... É, citando aqui, não sei como que é lá, né, mas, por exemplo, fazendo o próprio irmão perder a OAB no meio das tretas lá. O homem é liso, como um bagre ensaboado.
Esse é liso, hein? Esse é trambique. Esse é o puro trambique. E esse nem é BR, hein? Esse é trambique, mas nem é BR.
Ah, mas
é
pra puxar ele no histórico que deve ter algum familiar, porque...
Antepassado, né?
Né?
Mas ele é o meu top 1 trambique. E agora, pra agradar todo mundo, queria citar nosso grande colega brasileiro, né? Que é sempre bom deixar um gringo e um brasileiro pra representar aqui nosso Brasil baronil, que é tudo o primeiro brasileiro da lista, né? Vamos começar com o maior de todos, que eu queria jogar aí pra vocês complementarem, que é nosso grandíssimo amigo João Grilo, que em breve estará de volta nos telões também. João Grilo, do Alto da Compadecida, passou a perna até em Jesus, se for parar pra pensar. Esse é um grande mestre de trambique.
É, entra na conta. Bem lembrado aí. A gente comentou no podcast de filmes nacionais, a gente fala de O Alto da Compadecida pra galera.
Crossover Cast número 75.
Se você, querido ouvinte, nunca assistiu O Alto da Compadecida, então você tá perdendo um dos melhores filmes de todos os tempos, não é só nacional, não.
Exatamente.
E se você é um trambiqueiro e nunca assistiu O Alto da Compadecida, você tá perdendo muito repertório.
Né, tá perdendo coisa, né? Perde lição de vida ali, né?
O Alto da Compadecida é maravilhoso. E aí eles são em dois ali, né? Que é o Chicó e o João Grilo, na verdade.
É, o Chicó também é zoadão também, malandrinho.
Não sei, só sei que foi assim.
Né.
Mas o Chicó, ele tá mais ligado na questão da erva. Ali, né, rapaz?
Seu maconheiro!
Ele é um cara mais devagar. O João Grilo é que ele articula as paradas.
O mentor intelectual, é.
Exatamente.
Diretor intelectual.
Ai, cara, ótimos exemplos aí do Gabriel. Aí, ó. O Gabriel foi justo. Um gringo e um brasileiro aí pra não ficar feio o negócio.
Ah, mas pra falar de brasileiro, então, vamos falar do Agostinho Carrara da Grande Família, pô.
Esse é malandro. Esse daí é o meu predileto. Adoro o Agostinho Carrara, velho.
Esse aí é aquele que se finge de leitão pra poder mamar deitado.
Eu não conheço esse termo, não. Isso é novo pra mim, hein? Tem uma que eu gosto do Agostinho Carrara, que eu acho que foi mestre mesmo total, foi quando nasceu o filho dele. E ele enganou, ele aproveitou a festa de batizado de uma outra pessoa, de um vizinho deles lá. Ele levou a família toda, convidou um monte de gente, uma galera pro batizado do filho dele, mas a festa era de batizado de outra criança. E ele tentava convencer todo mundo que chegava: não, vem aqui, tira uma foto aqui com a gente. Não, vou tirar uma foto ali com o menino. Não, mas tira aqui com o meu também, acabou de nascer. Cara, esse episódio, eu chorava de rir. Fora as malandragens, a dropinagem que ele faz com táxi e tudo mais, né? E os dizeres, todos os rolos que ele coloca o Lineu, né? Teve o dia que ele falou mal do feijão da Benê também, que foi muito engraçado. Foi show de bola. Eu gosto muito do Agostinho. O Agostinho é malandro BR mesmo.
Poxa, mas o senhor é bem preguiçoso.
Que preguiçoso o quê? Vai plantar batata? Eu, hein, mulher mal educada? Pô, a pessoa vê o autônomo assim, tá entendendo? Acha que é vagabundo. Vagabundo não, trabalho agora. Trabalho na minha hora. Na hora que eu quero. Eu, hein? Eu, quando quero comer cocada, eu tenho que ralar o coco.
Não, e além de tudo, cara, ele lançou estilo, né?
Ele lançou um estilo.
Exatamente.
O coach da Campari se veste exatamente igual ele, cara.
Eu tomando meu Campari, a mina tomando uma breja.
Não, inclusive ele influenciou o rock britânico, né, cara? Porque aquela galera do Arctic Monkeys, eles se vestem de Agostinho.
Mais um ponto pra Mara aí. Boa, velho.
Boa, boa. E a galera acha que tá copiando Arctic Monkeys, na realidade tá copiando Agostinho Carrara.
O Pedro Paulo Cardoso tinha que patentear essas ideias, tudo que ele teve.
Sim, rapaz.
Ele é inteligente demais, cara, na hora dele bolar o conceito do personagem. Uma vez eu tava vendo uma entrevista dele, cara, que ele pegou exemplos de muita coisa de gente real, cara. Ele falou assim, não, isso aqui eu tô pegando a história. É mais ou menos como você vê, aconteceu desse jeito. Aí o Agostinho vai lá e faz a parada semelhante. Cara, você vê ele contando, você fala, cara, como é possível o maluco dar umas malandropinagens igual o Agostinho fazia, cara. Cara, é extremamente engraçado, velho. Eu gosto muito também. Ótima opção aí. O Agostinho Carrara também, bem legal.
E me vem muito a imagem dele no telhado da casa falando que ele vai acabar com a vida dele.
Nossa, esse episódio é foda demais.
Maravilhoso.
Teve um dia que ele e a esposa dele ficou sem conversar um mês. Cara, aquele dia foi muito engraçado também, velho. Avisa pra sua filha, Benê, que eu tô fazendo isso daqui.
Não entendi por nada.
Ai, velho, muito engraçado.
Cara, a grande família é um dos maiores patrimônios do Brasil, né, cara?
Muito bom.
Não, o pior é que todo mundo conhece alguém parecido com o Agostinho Carrara, né?
Sim.
Não, tem, né? Tem muito. Tem...
Todo mundo tem um amigo trambiqueiro ou amigo que se veste igual o Agostinho.
Bom, eu não ando com esse tipo de gente, mas beleza.
Ó, Amaro, você alertou aí do perigo? Tem muito malandro aí, não caiam nesse papo, hein? Que às vezes te falei, vamos aí assistir um Grande Família, não sei o quê... Vê o Agostinho, engraçadão. Aí a hora que você vê, o cara te colocou numa armadilha aí para assistir um videoclipe do Super Combo, que é muito perigoso.
É perigoso, exatamente.
Perigoso. Aí depois você já tá pedindo desculpa por ser homem, falando que vai fazer retrato de mulher pelada pra fotografar a alma. Isso daí.
Não,
é um perigo. Não caiu nesse conto.
Aí vira esquerdomacho, o famoso esquerdomacho.
Não, pedir desculpa por ser homem não é um problema. Aí, olha o que eu vou levantar, hein? Brasil? Atenção.
Pelo amor de Deus.
Não. Não é problema. O problema é você fazer isso pra depois tentar comer a menina.
Ah, mas a grande maioria dos esquerdomachos, dos desconstruidões, os caras desconstruídos, vamos dar apoio pras mulheres, é o mesmo cara que dali a pouco pede nudes pra menina na cara de pau, velho.
Galera, com licença, porque com essa deixa do Amaro, eu lembrei do maior de todos. Aquele que sempre traja o seu terno e está sempre com o papo em dia, justamente nessa vibe que o Amaro nos citou, o senhor Legend, wait for it, Barney, de How I Met Your Mother. Dairy, legendary. Pra quem não assistiu How I Met Your Mother, esse é a personificação do Me Desculpe Por Ser Homem e toda coisa fuleira de malandragem masculina pra tentar chegar até uma dama. Esse daí é o grande homem. Tem até um livro dele, que é o Playbook. Tem todas as táticas de conquista utilizadas por Barney Stinson. Acho que é Stinson o sobrenome dele. Isso daí é um grande malandrinho da teledramaturgia.
Eu ia te concordar com o Palestrinha.
Apesar do Gabriel ter mostrado mais esse lado mulherengo dele, na verdade tem um lance na série. Ninguém sabe com o que o Barney trabalha.
Tá legal, é sério. O que você faz pra viver?
Cara. E ele sempre fica enrolando, tá? Então ele tem uma malandragem também no trabalho. Aí no final descobre que é um rolê mó criminoso e denuncia um patrão dele. Não sei se vocês lembram desse detalhe aí. Queria inclusive comentar que o meu cachorro se chama Barney por causa dele.
Caralho. Nunca assisti essa série. Ela é boa?
É boa. Evite ver o final, você vai adorar.
Você gosta de Friends?
Não gosto de Friends.
Você é um príncipe perfeito sem defeitos.
Então provavelmente você não vai gostar.
Não, peraí, você não gosta de Friends ou você nunca assistiu Friends inteiro? É diferente.
Juca, eu já assisti 300 episódios de Friends, não consegui gostar, cara.
Não, mas Friends não é aquela série que você assiste pra aprender a falar inglês?
Calma, meu Felipe Neto.
Ah, isso é conversa, não é?
Não, é...
Aprendi jogando Fallout em inglês.
Não, todo mundo diz que...
O nome disso daí é Instagram do Supla, Amaro.
Hey, champs. Amaro, o nome disso daí é CAA.
Eu ia falar isso, eu fiz um CAA, não, eu fiz um CNA, e eu só assisti o Friends, todos os capítulos de Friends que eu assisti foi por conta do curso. Eu hei de concordar com o Amaro.
Eu sabia dessa história de tipo assim, você quer aprender inglês? Vai assistir Friends. Mas eu não sabia que tinha uma empresa milionária usando promovendo. Isso sem pagar.
É. Promovendo.
Isso aí. Porra, que coisa boa, né, cara?
É, sempre assim, amor.
Por isso que eu digo, trambiqueiro, o Brasil já nasce ali, ó, com o gênio do trambique, porque a empresa é o quê?
Trambiqueira, porra, total.
Se a gente começar a citar pessoas reais aí, fudeu, hein?
Não, é melhor... Vamos ficar na cultura pop, senão vai dar ruim. O processinho vem a cavalo.
E lá vem o processinho a galope.
Não. Ó, eu só queria endossar o que o Amaro disse. Faz sentido, porque era usado nas aulas, entendeu?
Já coloca aí, ó, versão brasileira Trambique Richards.
Vamos dar uma paradinha aí, parar de falar de Trambique e dizer que o Crossovercast agora tá sendo patrocinado pela Blaze. Então entra aí com o nosso código. Essa merda aí. Não tem Trambique, tá, galera? Entra lá com o nosso código, joga o joguinho do foguetinho.
Passa seu CPF pra nós, é desse jeito.
Passa o CPF, não vamos te cadastrar como mesário na próxima eleição, fica tranquilo. Acessa lá, galera, Blaze, bom demais. Crossovercast. Acessa aí.
Foguetinho. Puta que pariu. Um ponto pro Gabriel aí, ó.
Inevitavelmente eu vou ter que citar um dos trambiqueiros aí reais que podem ser citados, que eu acredito que não vai processar a gente. Manoel Gomes, cara.
Mas por quê?
Ele fica se passando de bobinho. Mas eu tenho certeza que aquela cara, aquele olhinho triste, aquela carinha de afoito. Mas eu tenho certeza que quando desliga a câmera ali, ele bota um óculos escuro ali, sobe na S10 e vai embora pras roças dele, que ele comprou com o view da gente. É, Manoel Gomes, eu tô de olho em você, rapaz.
Que silêncio.
Que silêncio maravilhoso, né?
Bom, então eu vou aproveitar que a galera tá meio tímida e jogar mais uma de uma série que todos amamos aqui. Inclusive, eu acho que até o Juca vai se interessar em falar mais sobre esse cidadão, que é o nosso querido Creed Bratton, do The Office. Esse sim é um trambiqueiro de mão cheia, é um personagem secundário do The Office. Está sempre na sua, mas sempre envolvido em coisas deveras ilegais. Inclusive, tem um belo crossover dele com o próprio Jesse Pinkman. Isso é um grande mestre do trambique também.
É total, cara. The Office tem, inclusive, até o segredo do assassino lá, cara. É muito louco.
Como assim o Creed é secundário? Eu achei que ele era o personagem principal.
Todos são súditos do Sr. Creed. Mas é maravilhoso, cara. Tudo que ele faz envolvendo... Eu não lembro qual que é o episódio que acontece algum rolê que a polícia vai entrar lá e ele já fica com a mão na cabeça.
Ah, o esquema da maconha.
É, que o Michael vai fazer um esquema bem de boa pra tentar tirar o Toby da empresa, que é plantar a droga na gaveta dele, chamar a polícia. E quando a polícia entra, o Creed já fica com a mão na cabeça, tipo, fudeu, fui descoberto.
Muito bom.
Mas o Creed é um grande mestre do trambique também, esse tem PhD.
Pô, cara, é engraçado demais, cara, The Office, velho. Tem altos personagens bons, cara. O The Office é uma série que eu gosto, que eu acho muito foda. Só que me dá gatilho, né? Me dá gatilho porque eu começo a lembrar da empresa, mas aí é foda.
É, vamos acionar o nosso especialista.
Aí, peraí. Eu quero fazer uma observação, rapidinho. Tá claro que o Léo tá trabalhando demais. Que ele não tem friends e quando vê The Office fica traumatizado, entendeu? Então acho que tem que melhorar isso aí, Léo.
É verdade.
Eu tô precisando, né, Juca? Alguma coisa não tá legal mesmo. Ótima constatação. Um ponto pro Juca aí.
Vaquinha Rivotril pro Léo aí, coitado.
Eu queria sair do 3D, entre aspas, acionando o nosso mestre dos animes 2Ds, Pedro.
Oi.
Pra dizer se nós podemos considerar o Mr. Satan um grande mestre do trambique também, do Dragon Ball.
Putz!
Sim!
Que isso, rapaz?
Se o trambique é a venda dele, tá ligado? O marketing pessoal do Mr. Satan é o que move Dragon Ball.
Mas, ó, vou falar um negócio pra vocês. Em todo evento de anime que eu fui, eu já vi Goku, todos os personagens de Dragon Ball. A galera vai lá, tira uma foto e já dá as costas. Quando aparece o Mr. Satan, todo mundo junto e começa a gritar, Satan, Satan. Ou seja, o marketing é perfeito, velho.
Vai, Cacau, eu quero trazer aqui o maior trambique do Sr. Satan, que é fazer as pessoas, as mães pararem de fazer os filhos assistir Dragon Ball. Porque a avó chegava lá na TV e todo mundo tava lá, a plateia. Satan, Satan, aí a tua... Aí a, ve- investigar assim, ô, oh, assassino coisa que adora o demônio aí, pode parar, vai pra brincar na rua, vai. É, o maior trampique, ele fez até uma propaganda anti-Dragon Ball, pra você não torcer pro Goku.
Mas é isso aí que atrai o jovem, rapaz.
Sim, então, ele atraiu os jovens, mas a questão é, por causa dele, não por causa do Goku, por estar interessado nele. Esse que é o trampique dele.
É, ele tirava o jovem do seio, né, da família e jogava na teta da maldade, né?
É.
Como os caras
falam. Puta que pariu.
Deus!
Foi algo.
É, essa não vai valer ponto pra mim, que essa é do Hermes e Renata, só relembrei aqui.
Não, vale um ponto, porque é um trampique. Você tá usando outro pra usar como...
Pode botar, Fred.
Pode pôr, Fred.
Vai contar o ponto no trambique? Vai contar?
Não, aí você falou de Hermes e Renato. Como falar de trambique, Hermes e Renato, sem falar do Joselito, cara?
Nossa, é o melhor, né, cara? Joselito, ele não sabe brincar.
Porra, eu tava vendo, do nada, de novo, o Felca ou o Orochi reagindo a um episódio recente, entre aspas, do Joselito, que ele faz Ele faz uma festa no apartamento do Bossa.
Nossa, velho, é muito bom esse, cara.
Puta que pariu, que coisa maravilhosa, cara.
O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo?
Agora eles vão ver, meu. Aí chama a polícia, ele... Quem que é o dono do apartamento?
Ele ali, ó. Leva ele aí, ó.
Porra, eu gosto muito de... Porra.
Aquele do Joselito, né? Ele é contratado pra ficar de babado um moleque, né? Aí o moleque começa a irritar ele, tira a onda. Ele bicuda a bola, porque tá jogando com o moleque, pra dentro de um terreno. Ele fala pro moleque, ó, tua vez de ir lá pegar, velho. A hora que ele vai chegar lá, o cachorro é daqueles carnívoros, tá ligado? Despedaça todo o moleque, velho. Muita sacanagem, cara.
Porra, é muito... Hermes e Renato é maravilhoso, cara.
Pô, total, cara. Total. Bom demais, cara. Hermes e Renato. Ó, tem um personagem que eu gostaria, já que a gente tá falando de personagem que gosta também de dar essa sacaneada brutal aí na trambicagem, a gente pode falar do Pica-Pau, né? A gente não pode esquecer que o Pica-Pau...
Não. Isso aí já tá no tier zero da trambicagem.
É, o Pica-Pau é tier zero, cara. O Pica-Pau tem uns episódios que eu vou falar um negócio sério pra vocês, velho. E, cara, o meu episódio preferido do Pica-Pau é aquele que começa a dar um monte de rolo com o cara que ele tá aprontando e os caras voltam na câmera lenta. Para o deleite dos nossos espectadores, vamos repetir a cena em câmera lenta. Puta, pariu, cara. Eu dou muita risada com aquilo ali, cara.
Um pra você, um pra mim. Dois pra você, um, dois pra mim. Três pra você, um, dois, três pra mim.
Não, então, ele, Pica-Pau e o Pernalonga, eles aparecem junto e vão de tobogã, tá ligado? Porque são os personagens mais trampiqueiros de todos os trampiques.
Nossa, o Pica-Pau é tenso.
Não, uma cena do Pica-Pau nesses trambiques dele que eu gosto muito, não lembro exatamente qual que é a história, mas ele vai, ele dá um jeito... Ah, tá, lembrei. Ele finge que ele é um Pica-Pau de brinquedo.
Nossa!
E aí ele tá lá na casa, aí eles vão dormir, o povo da casa vai dormir, aí ele vai na geladeira e faz um sanduíche gigante. Aí nisso, o cara, ele é sonâmbulo, ele acorda. Aí o Pica-Pau se esconde na geladeira. Aí o cara monta um lanche e na hora que ele vai pegar o ketchup, ele pega o Pica-Pau, que tá fingindo que é ketchup. Na hora que ele vira pra pôr o ketchup, o Pica-Pau faz assim, gego, gego, gego. Cara, é muito bom. Todo o
ketchup tá indo. Não, inclusive, essa parte do desenho, ela foi pro cinema recentemente. Você tá ligado?
Não, tô sabendo não.
É, pô, aquele filme lá, Parasita, é sobre o Pica-Pau.
Ai, cara, eu não assisti Parasita ainda, cara.
Sério, cara, esse filme é maravilhoso.
Todo mundo fala que é bom.
É, mas é um episódio, é esse episódio de Pica-Pau com 2 horas de duração e coreanos atuando.
Definição do Parasita. Ai, meu Deus do céu, mano, isso é foda, cara.
Não, mas eu queria colocar também a família do Parasita como trambiqueiro aí, porque os caras conseguem fazer uma cabide de emprego da família, igual no podcast aqui. Eles conseguem botar a família toda pra trabalhar, pra todo mundo cobrir todo mundo, cara. Esse filme é genial.
Nossa, total, cara.
Ah, assista, cara, assista. Vale muito a pena.
Amaro recomendações.
Não, eu queria continuar no 2D aqui e citar um trambiqueiro que não é tão trambiqueiro assim, mas ele tem um momento do anime que estamos falando de Jojo. Estamos falando do Jotaro Kujo. Quando ele ganha no poker do maluco que eu não sei o nome dele, não lembro a esse ponto.
Ah, é o que tem o esquema do gato no episódio?
Cara, não lembro, mas é o...
Do gato no muro, é.
É o gato no muro.
É o gato no muro, né? Ah, pode crer.
Cara, é um dos melhores episódios dessa fase do Jojo, velho.
Não, mas ó, Eu quero aqui trazer um contra-argumento, que o maior trambiqueiro do Jojo é o próprio Joseph.
Não, sim.
Não, sem dúvida.
Mas é que o Amaro ia contar do que o Jotaro fez aí, você tá ligado?
Não, o Joseph, ele não, eu não considero ele trambiqueiro porque, pela idade, né, rapaz? Aquilo tudo ali é conhecimento que ele acumulou durante a vida toda e muitas temporadas.
Então você tá esquecendo do Joseph da parte 2.
Não, o Joseph novo era malandro, era zoeira demais, velho. Muito malandro. Não,
eu prefiro demais o da parte 3.
Não. Ele, velho, eu amo. Mas tô falando, ele desde a sua adolescência é um trambiqueiro de marca maior. Você tá tentando passar o pano pra ele, mas não é que ele é um velhinho maluco. Ele sempre foi.
Ele é esperto.
Não, eu amo e vou proteger, cara. Eu amo e vou proteger. Mas o Jotaro, ele só deu blefe, cara. Ele só meteu louco. Aquilo ali foi genial. Foi o trambique mais honesto que já ocorreu nesse cast.
Que cigarro é esse? O cigarro estava aqui desde o começo. Cara, essa cena é muito boa, velho.
Essa é muito bom.
O cara perdendo a linha até o bicho entrar em colapso. Pô, é maravilhoso, velho.
Não, e o pior é que tem nessa parte do Jojo, tem uma outra cena, que é aquela do videogame também.
Sim.
Que ele e o Joseph junto enganam o cara também. Eles passam a mó perna no outro maluco lá pra ganhar, naquele do videogame também.
Sim. Não, mas ó, eu quero trazer um pouco antes do videogame, que estrela nosso querido Joseph, o que ele tem que pôr a moeda na bebida e não transbordar.
Aham. Uhum.
É verdade.
Que ele tá. Ele trambiqueiro de marca maior, ele põe algodão junto na moeda pra o negócio transbordar.
Ela fica boiando. Ele é fogo, cara.
É.
Muito bom, cara, Jojo.
Rapaz, essa temporada de Jojo é um absurdo, cara. Por isso que eu tenho essa coisa com o Joseph dessa época.
Não, tem muito personagem de anime. Vixe, anime é um celeiro de trambiqueiro, né, velho?
Não, porra, tem rapidamente o pai do Eren.
Pai do Eren é fogo.
É o pai.
Cara, Attack on Titan citado aqui de novo, velho. Deus me livre.
Pô, cara, de novo!
É o meu trabalho. Meu trabalho é citar Attack on Titan.
Enche o cu de maconha e fala merda.
O pai do Eren, ele rouba, ele vai pra outra nação, arruma outra mulher, ele rouba o Titã, passa pro filho, ninguém fica sabendo.
Sim. Tudo na surdina.
Sabe por quê? Porque ele já sabia que isso ia acontecer. Olha só que...
O maior furo de roteiro de todos os tempos.
Não, o maior trambique, ele dá a chave do porão, né? Que tipo, ó, todos os meus segredos estão aqui. Mas vocês nunca vão achar eles.
Porra, faço não, cara. Mó vacilo.
É, vacilo.
Morre gente por causa disso, cara.
Total. Metade do cast do anime vai pro saco. Até chegar ali naquela parte lá.
Agora, ó, falando de promessas vazias, eu quero trazer um trampiqueiro aqui, que é o mestre dos magos. Porque é um maguinho e tudo bondoso, né? Minhas crianças, eu vou voltar pra terra de vocês, mas só me faz um favor aqui, ó. Lida com essa situação aqui, que depois vocês conseguem voltar pra casa. E fica nisso, ad infinito. Então, você quer deixar isso bem aqui exposto.
Não, aquilo ali era uma palhaçada, cara. Mas o problema todo é que ele é calvo, né, cara? Você não pode confiar em calvo.
O indício do bom trambiqueiro é a calvície.
A calvofobia tá, pegou o brasileiro mesmo, né? O cara, ele já perde total credibilidade sendo calvo hoje em dia, né, cara?
Porra. É nisso que trabalha a manual. Aí entra o ad da manual agora.
Então, Amaro, você quer falar de calvo trambiqueiro?
Olha o calvo se doeu, o calvo se doeu.
Que isso, monarcão?
Vou jogar no peito de vocês aí, doutora Abobrinha.
Nossa, sim!
Pronto, agora o resto é com você.
Doutora Abobrinha, foda.
Doutora Abobrinha.
Disserte sobre ele, Dri, por gentileza. Explique ao telespectador quem é o Doutor Abobrinha e qual é seu objetivo.
Pra quem não assistiu aí, pra quem não é uma criança velha dos anos 90, Doutora Abobrinha é o vilão do Castelo Rá-Tim-Bum, que fica o tempo todo tentando enganar as crianças, porque ele quer tomar ali o local do castelo pra construir um prédio, um rolê assim, não é? Eu lembro que ele queria tomar o castelo pra fazer alguma coisa. E ele é muito trambiqueiro, muito. Se veste de N personagens e adivinha o que que ele é? Adivinha o que que ele é? Careca! Careca!
Olha aí,
pariu, velho.
Coincidência?
Acho que não!
Eu acho que não, né?
Outro que também é no trambique ali que a gente tava falando dos anime é careca é o Saitama.
Saitama é outro que se finge de leitão pra poder mamar deitado, que ele é o mais poderoso de todos e fica se fazendo de besta.
Eu não aguento isso aí.
Aquela carinha de bobo lá, igual o Manoel Gomes.
Cara, Manoel Gomes. Cara, eu não aguento aquela do Manoel Gomes, os caras lá no norte, lá a galera recolhendo as paradas do enchente e tal e tudo mais. Aí ele chega lá, a galera tudo se matando lá atrás, ele começa, queria mandar um abraço pra não sei quem, não sei o que. Caneta azul, caneta.
Rapaz, ele é abraçado com um foguete cantando Caneta Azul, cara. Cara, ele vê um acidente de moto ao vivo, ele faz joinha. Porra, cara.
Não, o Brasil é foda, velho. Olha, não dá não, cara. Não dá não. Não dá não.
Esse homem tá pro mal, eu tô falando.
Aqui não é pra amador, não. E falando em brasileiro, eu também lembrei de um espécime que é inesquecível, que é o Caco Antibes, né?
Porra.
Porra. Aí sim, hein?
Aí sim.
Esse é malandro de marca maior. Esse daí dá pra gente colocar aí aquele famoso, o rico, né? Que come repolho e arrota peru, né, cara? Porque, olha, o Caco Antibes é um malandro de marca maior mesmo. Muito bem lembrado.
Ah, coitado do Vavá, né, rapaz?
Ah, o Vavá tinha que ficar juntando tudo aquilo lá e resolver o problema, né, cara? Porque não tinha condição com aquilo lá, cara. E eu rachava o bico daquilo lá demais.
Ó, vocês já falaram de trambiqueiro das animações, do mundo real, do Brasil, de fora do Brasil. Agora eu vou trazer um trambiqueiro de outra galáxia.
Caraca.
Pra ser mais exato, de uma galáxia muito, muito distante.
Opa, quem?
Han fucking Solo.
Canalha! Ah, esse é, hein?
O maior trambiqueiro das galáxias, né? Pra quem não lembra da breve biografia dele, né? O Luke e o Obi-Wan precisam escapar de Alderaan. Aí eles resolvem procurar algum malandro pra conseguir escapar sem o Império descobrir. Aí quem eles escolhem como malandro? Han Solo. Só que antes de viajar, Han Solo, ele tá sendo procurado por um caçador de recompensas porque ele deve pra um mafioso, que é o Jabba the Hutt. E aí o Greedo vai caçar ele e tem aquela cena famosa de quem atirou primeiro, né? Que foi o Han Solo, claro.
Uhum.
E aí, ao longo, na verdade, de toda a saga, o que guia a existência do Han Solo é o Trambique. Por exemplo, quando eles se vestem de Stormtrooper, ideia do Han Solo, trambiqueiro, cara, a todo momento, Trambique. Quando ele vai ser congelado em Carbonite, a Princesa Leia grita, eu te amo. E aí ele é tão trambiqueiro que responde,
eu sei.
É o melhor trambiqueiro das galáxias.
Ah, ele é tão trambiqueiro que tinha que trocar o nome dele em vez de Han Solo pra San Rolo, né?
Não. Vale lembrar que ele ganha a Millennium Falcon do Trambique também. Ele pega ela do Lando no Trambique também.
Ah, já que vocês estão falando de trambiqueiro assim, de corrida, né? Que ele fazia as corridas espaciais. Eu quero trazer um aqui do mundo 2D. Jig Vigarista.
Nossa senhora!
Nossa, sim!
Se ele gastasse metade do tempo que ele gastou fazendo armadilha, correndo só, ele ganhava.
Não! Cara, ele sempre tá em primeiro. Eu fico de puta, exato, porque ele tá exato. Em primeiro. Ele para pra zoar.
Ele sempre... Cara, era só correr.
Só
correr. Ele sempre consegue passar, atravessar todo mundo pra botar a armadilha na frente.
Mas vale lembrar que isso daí é uma forma... É crítica social foda, né? Porque aquilo ali é o seguinte, ele tá com o melhor carro, ele tá com todas as chances pra ganhar, você tá ligado? Mas, na verdade, tudo que... Nada tá bom pra ele. Ele quer mais. Ele quer aquilo. Então, saiba, querido ouvinte, se você já tá ganhando, não vai querer aprontar com os outros, cara. Galera que quer mostrar o trabalho dele ferrando dos outros. Olha aí, ó. Anota isso aí que eu tô falando.
É o típico ser humano. Nunca tá satisfeito com o que tem.
Mas às vezes correr não é a tara dele, né, cara? O negócio dele é o trambique.
Né? É aprontar. Ele quer aprontar.
Exatamente. Ele quer causar.
Ele não quer ganhar a corrida, porque, na verdade, pra ele, a grande vitória é os amigos que ele faz ao longo do percurso.
O ponto pro Juca aí. Juca, você pode.
Olá, viajante! Está gostando do Crossovercast de hoje? Que bom! Então, aproveita e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, pra sua família, pra aquela pessoa que tá precisando dar boas risadas, ou aquele amigo que adora quadrinhos, filmes e séries. O Crossovercast é lançado quinzenalmente e traz sempre o melhor crossover de ideias da podosfera. Não se divirta sozinho, compartilhe!
ô Léo, eu vou aproveitar aí a presença do senhor Juca pra jogar essa responsabilidade no peito dele, que ele é muito mais fã da série do que eu, vai poder falar com mais propriedade. Temos grandes mestres do Trambique na teledramaturgia, chamados Julian, Rick e o Sr. Bubbles, que são os amados Trailer Park Boys, que o contexto da série é puro Trambique mesmo.
É, eu vou dar a sinopse básica da série. Qual que é a ideia, né? É, eles, os dois, o Rick e o Julian, estão sendo libertos da cadeia. E aí uma equipe de documentário começa a acompanhar eles pra ver como é a vida deles depois da cadeia, né? É, e esse é o primeiro episódio da série. Aí ao longo das primeiras 5 temporadas, né, que depois tem uma pausa e eles voltam anos depois, mas é basicamente uma sequência de eles saírem da prisão, fazem vários trambiques e vão presos no final da temporada. Aí a temporada seguinte começa com eles saindo da prisão e fica nesse ciclo.
Ou seja, são as Kardashian do trambique? É isso?
É por aí.
Assim, é. O principal objetivo deles é: ficamos traumatizados na cadeia, nunca mais queremos ter que cometer crimes. Então, pra gente não cometer crime, a gente precisa ter uma vida boa. Aí a gente só vai vender uma tonelada de maconha pra nunca mais precisar praticar crime. Então o contexto da série é meio que isso.
Adoro.
Gabriel, o melhor trambique, na minha opinião, da série, e o Léo vai gostar porque tem um personagem aí. A quinta temporada, eles são canadenses, né? O Trailer Park Boys moram no Canadá. Na quinta temporada, eles arranjam um esquema pra traficar maconha pros Estados Unidos, porque ainda não era legalizado na época, né? Isso é em 2005, por aí. E aí, o esquema que eles pensam pra conseguir levar maconha sem a polícia pegar, eles pensam em montar um caminho de ferrorama do Canadá até os Estados Unidos. E aí, levar um trenzinho de brinquedo. Sabe quem que é o cliente dele que tá comprando essa maconha?
Não.
É o Sebastian Bach, do Poison.
Nossa!
É ele interpretando ele mesmo. Muito foda.
É Sebastian Bach do Skid Row, né?
Perdão, é que eu pensei nas loiras, cara. Quase que eu falei Xuxa, mas ainda bem que você lembrou aí. Obrigado.
É todo mundo loira de cabelo armado? Tá valendo, cara. Tá valendo. Pô, que louco, cara. Eu não conhecia essa série, não, pô.
Já deve ter visto um meme, que é um cara de óculos, que aí vem dois pregadores falar com ele, né? Se ele quer conhecer a palavra do Senhor Jesus, aí ele responde não sei, talvez. E aí na conversa o cara chega e fala, meu filho, você tem problema mental? E o cara responde, não sei, você pode tomar no seu cu? Você nunca viu esse meme? É que é tudo em inglês, eu dei uma traduzida improvisada agora.
Cara, nunca vi, cara.
É muito bom esse meme.
O Bubbles.
Ah, bacana demais, cara. Ah, tem um da cultura pop, cara, que eu gosto bastante. E eu sinto um pouco falta da franquia, né? Porque olha, ela meio que se perdeu depois de um monte de escândalo. Mas eu gosto muito do Jack Sparrow, cara. O que o Johnny Depp faz, eu acho bem legal, né? Muitas malandropinagens, muitas traições, passando a perna, utilizando as situações pra a seu prazer, a seu momento, pra ele conseguir se livrar de alguém ou conseguir uma vantagem. Então eu acho ele um malandro, assim, de marca maior.
Não, ele é um ladinho no clássico, né, rapaz? Ele é malandro até debaixo d'água.
É bom trocadilho. Ponto pra Mário. Ô, Mário, mas ele é tipo daquele coisa, né, cara? Ele é tão esperto, né, que ele chega a ser swashbuckler, né, cara? Ele tem mais habilidade.
Não, mas swashbuckler é uma subclasse do ladino.
Pois
é. Eu tô por dentro.
Tem bastante, cara, desses malandrões, assim, picaretas, assim, cara. Mas esse daí é um dos que eu gosto também.
Ô, Amaro.
Oi.
Mas sabe quem é malandro até debaixo d'água? Plank.
Eu adoro aprontar uma confusão.
Nossa,
que bom.
Sim.
Eu pensei que você ia falar um pato, né, cara? Que nasce com os dedos grudados pra não botar aliança.
Um ponto pra Maria. Boa, boa, Maria. Aí, quem que é o Plankton, galera? Me relembra aí, por favor.
Bob Esponja?
Bob Esponja.
Ah, verdade, putz.
O arqui-inimigo do Bob Esponja, que vem forte.
Não, o arqui-inimigo do Siricascudo.
Ah!
Mas o Plankton vem forte aí cantando músicas incríveis aí. Eu vou mandar pra vocês aqui o Plankton cantando Nirvana. Só achar aqui rapidinho.
Eu quero trazer que ele previu, né, o uso de assistentes computadorizados, né, nas questões antes de popularizar a Alexa, né, que ele tinha lá. Ó,
sim.
Lá do restaurante dele, lá, aquela, não lembro o nome dela.
Karen, minha esposa computador.
Mas tinha uma inteligência lá que ajudava ele, né, e ela era muito mais consciente que ele. Ela tinha uma consciência, né, né, que tu não tem.
Eu queria só dizer que aí no Bob Esponja tem dois grandes trambiqueiros, né? O Plankton e o próprio Sr. Siriguejo. E pelo dinheiro aí, são muitos trambiques que o homem pratica.
Olá, eu gosto de dinheiro.
Por isso que eles não se gostam. Geralmente um trambiqueiro não quer outro trambiqueiro no seu território.
Verdade.
Ó, de trambiqueiros aí da infância, já que a gente tá falando de desenhos e tudo mais, a gente tem o ilustre Timão do Timão e Pumba, né? Que o Timão ali também é trambiqueiro de marca maior. Faz altos rolês só pra conseguir o que ele quer.
Total, hein? Total.
Sim, sim, não. O Timão... seguindo essa linha aí, outro trambiqueiro muito bom é o cérebro do Pink Cérebro.
Sim!
Ah, muito, hein? Muito, muito, total.
Pink, o que vamos fazer hoje?
Desliga essa coisa, Pink. Temos que nos preparar para amanhã à noite.
Mas qual é? Cérebro, o que vamos fazer amanhã? O de sempre, Pink. Tentar dominar o mundo. Muito bom, cara.
Muito bom.
E os planos nunca dão certo, né, cara? É tipo Cebolinha, né? O Cebolinha e o Cascão tentando aprontar com a Mônica também, ao mesmo tempo. Sempre dá merda também.
Gente, eu queria fazer um comentário a respeito do Cash agora, porque senão depois eu vou esquecer. A gente é muito brasileiro, porque tá todo mundo adorando falar do trambiqueiro e falando com carinho, com orgulho, com admiração. Vocês estão percebendo isso?
Ah, ninguém fez nada de errado, não, cara.
Ué, tem com aquele meme do pica-pau passando pano, né?
Né? Quem nunca?
Ó, mas ó, vamos ser sinceros. Todo mundo aqui cresceu lendo um dos maiores trambiqueiros da nossa infância, o Cebolinha, com seus planos infalíveis.
Então, pô.
Né?
Então, é toda uma geração aqui influenciada. Não é nossa culpa, é culpa da sociedade que nos corrompeu.
Exato.
O homem nasce bom, o trambique o corrompe.
É. Exatamente. A partir daí vai piorando.
Ó, eu vou falar um aqui também que ameaça processo, mas não é uma pessoa, não é, é algo, que é a Nintendo. É a única que não vende os jogos porque ela não tem os arquivos, acha quem tem um ROM, processa, pega o acesso ao arquivo e vende na loja.
Vai tomar no cu, porra!
Né? Isso é trambicagem, assim, da grande mesmo, da grande.
Rapaz, até a Juliette já reclamou da Nintendo, cara.
Aí você vê o problema.
Pra Juliette reclamar de alguém, e com razão, é, o negócio tá de mal a pior, cara.
Ah, eles são tão trambiqueiros, a questão é que eles se auto-trampicam, né? Porque já deram direito de copyright nela mesma, né? Tem uns vídeos que caíram por causa que ela macete e ter o copyright pra outra. Então, já veio por aí.
Falando em Nintendo e trambique, eu queria pedir aí pra galera trabalhar mais forte aí no crack da DLC de Pokémon Violet.
Trabalhar com mais afinco, né?
Exatamente.
Eu também tô esperando o crack do jogo do Kimetsu no Yaiba, que também até agora não veio também.
Ô galera, antes de tudo aí, o ouvinte de casa, queria dizer que o Crossovercast não incentiva a pirataria.
É claro.
Então o crack que o pessoal tá citando aí não é pirataria, é o entorpecente, tá?
Exato. É aquela pedrinha branca que se fuma dentro de um cachimbo de guaravita.
Drogado, noia!
Não pratiquem pirataria, usem drogas.
Aqui ninguém fez proerd, né?
Muito menos o editor.
Não, ninguém fez proerd da turma aqui, cara. Ó, falando um negócio aqui, outra picareta, assim, da cultura pop, assim, que eu gosto, quando eu assisti o filme, eu e a Andressa, a gente foi assistindo no cinema, a gente ficou super impressionado, e depois de saber que é uma história real. E a pessoa que a gente tá falando, né, o querido ouvinte, deve ter assistido um filme que tem o Leonardo DiCaprio, o Tom Hanks, que se chama Prenda-me Se For Capaz, cara, onde que o Leonardo DiCaprio faz o Frank Abagnale Jr. E esse cara, ele é um notório pilantra e trambiqueiro que teve lá nos Estados Unidos, que ele era um falsificador, que desde os 15 anos ele fazia isso, cara. E o filme conta, assim, várias situações de malandropinagem dele mesmo, cara. Várias malandropinagens.
Ô, Léo, rapidão, ó. Só pra facilitar pro público brasileiro, pra fazer um análogo aí desse personagem que você falou do DiCaprio, é tipo aquele cara que era dono da Gol, mas não era.
Eu ia falar agora. Eu ia falar nesse momento, mas beleza, pode continuar.
Era isso só. Achei que você ia mudar de assunto, perdão.
Não, de boa. Eu ia falar exatamente isso, que esse camarada aí, o cara, aquele cara lá que falou que era filho do dono da Gol, enganou uma cacetada de gente. Inclusive, o senhor Ricardo Mack, que é o nosso querido cigano Igor, foi enganado também por aquele cara. Tipo assim, muitas vezes. A gente já comentou aqui no Crossovercast sobre essa situação aí. Mas esse é um um cara, assim, que é cultura pop, se tornou um personagem de filme, mas é baseado em fatos reais. O cara existiu.
Já que você tá no Dois Trambiqueiros Brasileiros, eu vou citar um real, não tão brasileiro, né, mas depois... Porque antes dele nem Brasil existia, mas o maior trambiqueiro que nós já tivemos aqui, uma menção honrosa pro senhor Pedro Álvares Cabral, que tudo isso que nós temos, ele conseguiu com apenas um espelho. Então, parabéns aí, Pedro Álvares Cabral, você foi o maior trambiqueiro que nosso país já teve. Muito obrigado.
Ai, meu Deus do céu.
É, depois dessa, eu só queria mencionar aí que, aproveitando o Leonardo DiCaprio, né, ainda tem que lembrar do Lobo de Wall Street, né?
Nossa, verdade, verdade.
Que é um dos trambiques que é os mais presentes na nossa sociedade moderna, né? Estamos aí, né, com as ações. Já temos a Blaze, né, que já mencionamos. Então, agora ações, criptomoeda, NFT, são os maiores trambiques que existem atualmente.
Porra, pior que é... Esse negócio de malandropinagem virtual ficou grande demais, né, cara? Agora, maluco, você tá lá no teu Instagram, de repente o maluco te marcou numa trambicagem, cara, do nada.
Urubu do Pix.
Né? Vocês estavam falando de games aí, eu acho DLC. DLC é uma trambicagem sem tamanho dessas empresas de games. Puta que pariu.
Né? E as microtransações. Diablo 4 veio com isso, né? Até você quer trocar a roupinha do personagem? Desembolsa dinheiro aí.
Nossa, é um absurdo, velho. É um absurdo. Pô, eu quero um cabelo loiro no meu personagem. Pô, gasta dinheiro aí. Pô, eu quero uma roupa brilhante. Gasta dinheiro aí, cara. É trambicagem, pô. Trambicagem total.
Vamos, falando de games, né? Vamos trazer uma notícia aí atual, né? Uma trambicagem enorme que tá acontecendo, que é a Unity, né? Mudando o parcelamento, o sistema de preços dela e querendo cobrar retroativamente.
Ah,
é. Não sei se é o Cash que tá sabendo o que tá acontecendo.
Não, não tô sabendo não, mas é bem por aí mesmo. Isso daí tá acontecendo muito.
A Unity tá querendo agora cobrar uma taxa por download, independente se atrelado a uma venda. E, digamos, isso supostamente começar ano que vem, 1º de janeiro, mas ela ia calcular quantos downloads foram feitos nos projetos. E alguns jogos, assim, que são feitos em Unity, que tem um pouquinho de volume, assim, tipo Genshin Impact, Hearthstone, e ela queria receber por tudo isso. Fora que vários indie, né, que quem mais se fudeu na história é os indie games, né, o Cult of the Lamp, joguinho muito bom aí, recomendo, ouvintes. É, já ameaçou de sair da Steam se esse projeto vingar.
Oh, o Cult of the Lamb é de zoeira em fanatismo religioso? É isso mesmo?
De certa forma, sim.
Ah, por isso que o maluco tá pistolado, cara. Ó, a gente tá falando do monte de malandrão trambiqueiro da cultura pop, mas a gente tá esquecendo do Ferris Bueller, cara, do Curtindo a Vida Doidado, cara. A gente tá esquecendo do cara que ensinou pra todo mundo vários truques pra matar a aula, cara. Quem que lembra disso daí? O Juca vai lembrar.
Inacreditável. Uma das minhas piores atuações e eles não duvidaram de mim nem por um minuto.
Eu com certeza lembro, porque o meu nome é Vladislau Ferraz Biller Jr.
Como é que é o negócio?
Ah, é verdade.
Então eu me identifico muito. Eu me identifico muito com esse personagem. Só na parte de matar aula que eu me identifico. O resto nem tanto.
O resto é tudo diferente?
É, um pouquinho. O que você disse, cara, vários truques, né? Tipo aquele truque de colocar um negócio na cama pra fingir que é você, colocar uma gravação no rádio pra tocar pra fingir que é você. O cara era um gênio do trambique, né?
A cena do sintetizador, né, Rob? Pra fazer som que ele tá tossindo doente, né? Muito bom.
Eles dando marcha ré na Ferrari pra tirar a quilometragem.
Nossa, essa cena é muito legal, velho. Boa demais.
A gente tá esquecendo de uma mulher super trambiqueira, famosa aí nos desenhos. A Carmen Sandiego.
Nossa! E o joguinho também, pô. Verdade.
Sim. Porque se for ver, a gente só falou de homem aqui hoje, né? Cadê as mulheres trambiqueiras?
Verdade.
Não temos mulher no trambique, pô?
Ó, Léo, eu lembrei de um outro trambiqueiro aqui, bem old school. Esse aqui é roots, cara. É direto da gente nascer. O Dudu, amigo do Popeye, que sempre chega e fala: você não poderia pagar um hambúrguer e eu te pago na próxima terça-feira? Nunca teve... Essa terça-feira nunca chegou, cara. Nunca teve um episódio dele pagando hambúrguer de volta. É um trambiqueiro do hambúrguer, cara.
Nossa, total, Juca. Nunca foi pago aqueles hambúrgueres lá, cara.
O hambúrguer nunca foi pago, realmente.
Nunca foi.
Ó, mas eu quero trazer uma trambiqueira aqui, real, né? Já que mencionando personagens. Uma russa que tá na série da Netflix, Inventando Ana, que enganou o banco... enganou a High Society Nova Yorkina. E tem uma série aí da Netflix que fez certo sucesso.
Ou, oh, essa série é muito boa. A menina não tinha nada, um pimpa d'água, e ela consegue penetrar na sociedade, ela penetra em todos os eventos, e todo mundo paga as coisas pra ela, dá dinheiro pra ela, como se ela fosse rica, milionária, herdeira de alguma coisa. E, enfim, lógico que no final das contas ela se deu mal, mas ela é muito, muito esperta no quesito da trambicagem.
Ah, falando em trambicagem, uma trend que surgiu, né, no... ficava um tosse do TikTok, é que você conseguiria entrar em quase em qualquer lugar se você entrasse com uma escada. E o pessoal pôs à prova isso.
Isso tem um sentido, né, pô?
E já mostrou lá, pessoas entrando em parque de diversão, se fingindo se cara de manutenção e entrando no parque sem pagar.
Isso aí, ó, tão recente. Isso aí acontece em Akira? Se acontecer em Akira, pode acontecer em qualquer lugar.
Mas, ô Pedro...
Oi.
Isso daí é pra galera dessa geração, né, que aprende isso através de TikTok. Nós tivemos aulas com o grande trambiqueiro da televisão brasileira, que era quem? Daniel Zuckerman.
O impostor.
Todos os domingos no Pânico na TV.
Sim.
Então nós tivemos aulas de trambique muito antes do TikTok, tá bom?
Sim, sim. Eu ia fazer esse gancho, mas bem lembrado, realmente, o cara era foda, ele entrou em vários casamentos, vários eventos, né? E, ó, só na garuda mesmo.
Não, ele usava a palavra secreta dele, que era o pedilare.
Foi a que o repórter Vesgo e o Silvio do Pânico utilizaram pra entrar na Fórmula 1, já que na época o repórter Vesgo tinha leve semelhança com o Felipe Massa. Era só citar Pedro de Lara na frente da...
Leve semelhança é foda.
É que uma semelhança é muito, muito forte de se falar, né? Então ele só ficava falando Pedro de Lara na frente dos eventos e a galera liberando lá fora do país, que o povo não entendia nada.
Né? Cara, que doideira, mano. Que doideira. Só personagem doideira aqui hoje.
Ó, outra personagem feminina aí, só do trambique, Paola Bracho, que achou uma parecida com ela e pôs a mulher lá no lugar dela, porque ela queria aproveitar a vida.
Nossa, velho.
A usurpadora. A usurpadora.
A Paola Bracho, ela é muito má, cara. Ela é muito má. Ela é quase uma Carminha.
Quase.
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 Quase uma Carminha. Que eu julgo a Carminha superior a ela. Que a Carminha botou criança no lixão.
Nossa, velho. A Carminha é muito ruim, mano.
É, ela é um pouco pior.
A Carminha não chega nem a ser a trambiqueira. Ela é daquele jeito mesmo, né, cara? Ela é doideira mesmo.
Exatamente. Ela já é um com o trambique. Mas o citado no chat ali, a gente já falou de Seu Madruga?
Não falamos ainda dele.
Pô, Seu Madruga, né? Ele só dele procurar um emprego com medo de encontrar, aquilo ali já é o auge pra mim.
Como que a pessoa consegue viver devendo 14 meses de aluguel?
14 meses de aluguel.
Quer dizer que pelo menos um ele paga, né? Porque ele tá sempre devendo 14.
Exato. Ou o tempo tá parado. E além de trambiqueiro, ele é um excelente mago.
Não, ele é o Seu Madruga é o melhor, né, cara? O Seu Madruga moldou gerações, né, cara, de BRs aqui, né, cara?
Ah, mas ó, eu quero trazer aqui, ele se esforçava, ele não fazia um trampo, ele era honesto, ele trabalhava.
Ele era um bom pai, ele era um bom pai, ele era um bom pai.
Ele
era
um bom pai, ele fazia vários trampos pra conseguir juntar dinheiro, nunca foi por maldade.
Mas sempre foi por trambique.
Sempre foi na base do trambique, cara.
Antes do final, eu queria citar um personagem aí, trambiqueiro da ficção, que não é tão conhecido, mas ele tem muito potencial aí no mundo da trambicagem. Uma série chamada Arrested Development. Essa série era de 2002 a 2003, ela teve duas ou três temporadas e foi cancelada. E ela virou um fenômeno. E aí, recentemente, voltou a quarta e a quinta temporada na Netflix. A premissa da série é o quê? É uma família rica, e o pai, ele acaba indo preso, e a fortuna deles fica confiscada pelo Estado. Aí eles têm que aprender a viver sem dinheiro, né? E esse pai da família, que é ele que eu quero citar, é o George Blunt. não sei como é que fala, Blunt. Ele construiu o império dele a partir de uma... eu vou citar só uma cena dele. A partir de uma barraquinha de banana, que ele vendia frozen banana na praia, né? E aí, diversas vezes ele fala pro filho dele, né? Que sempre que o filho dele vai na cadeia visitar ele e fala que tá difícil, ele fala pro filho dele: Michael, você tem que lembrar que sempre tem dinheiro na barraca de banana. E aí o Michael vai lá, trabalha na barraca de banana, põe o filho dele pra trabalhar lá. Aí tem um momento lá que ele... É um momento meio daquela coisa do pai se libertar do filho, psicologicamente falando, ele bota fogo na barraca de banana, né? Ele vai contar pro pai dele. Aí o pai dele fica doido, fica gritando: eu falei pra você que sempre tem dinheiro na barraca de banana. Tinha dinheiro dentro da barraca de banana. Ela era toda envolta em dinheiro ilegal que ele tinha guardado pra um caso que precisasse. Aí o cara queimou. Muito bom. Assistam Arrested Development.
Ah, esse eu não conhecia não, hein, cara.
Mas agora você já contou o plot twist da parada, cara.
Ah, ô louco.
Não, cara, mano, isso não é nada. Mano, isso é só uma coisa. Inclusive, ó, uma cena muito boa. Tem um irmão deles lá que é mais tontinho. E aí ele é atacado por uma foca na praia, né? E aí a foca morde a mão dele, ataca o braço dele e tal. E aí quando eles estão no hospital, o médico sai e fala: he's gonna be alright, né? Tipo, pra gente traduziria como ele vai ficar tudo bem, mas alright, né?
só direito.
Aí a galera fala: ah, que bom, que bom. Não, ele perdeu a mão esquerda, ele vai ser só direita. Alright. É genial, essa série é genial.
Trocadilho foda. Muito bom.
Porra, que maravilhoso, cara. Mas agora, porra, você já contou o plot twist da parada, sacanagem. É muito bom, gente.
Eu queria, antes de encerrar, lembrar que a gente tava falando dos personagens brasileiros. É não um personagem, não, mas é um combo. Eu não sei como ninguém lembrou ainda das organizações Tabajara.
Nossa, velho. Muita malandragem, muito produto que não presta, né? Baseado já no, assim, em situações esdrúxulas já de Luz de 1406, né, cara? Cara, seus problemas acabaram.
Não, e ainda bem que surgiu o seu Creyson pra salvar a gente desses trambiqueiros, né?
Porque ele usava, né, os produtos, né? Muito bom o seu Creyson.
Não, o seu Creyson era concorrente da Tabajara. Seu Creyson?
Nossa, é verdade, tinha os outros... Ah, é verdade. Nossa, eu tinha até esquecido dele.
Era concorrente da organização Tabajara.
Mas depois eles se unem, né?
Ah, eu não lembro.
Eu não tenho certeza. Eu preciso verificar o canon do Cacete do Planeta.
Ah, o canon.
Acho que no final eles se unem.
Eu não sou especialista no Cacete do Planeta Verso.
Ah, o ponto fugiu, Caia.
Isso aí acontece num OVA.
É no CP. Um ponto pro Gabriel também, é muito bom.
É no CPU, né, cara?
Ai, cara, é muito bom. Pô, a gente tá falando de, assim, de um monte de trambiqueiro. Pô, é só falar que a gente começa, perto do final, começa a lembrar um monte de gente. Cara, tem um que eu lembro, cara, que eu dou muita risada, porque na época que esse cara era um ator famoso, fazia os personagens dele e tal e tudo mais, ninguém parava pra ficar checando o vídeo de ninguém, né? Tipo, não tinha internet e tudo mais. Mas, gente, não tem como não lembrar dos personagens do Steven Seagal, cara. Porque o Steven Seagal, tipo assim, ele nunca apanha nos filmes, né? Ele quebra todo mundo na porrada. E aí o Steven Seagal, de repente, do nada, num ponto da carreira dele, ele para, tipo assim, ele para de atuar em filmes e ele se torna um policial. Não sei se vocês conhecem, sabem dessa história. Ele se torna um policial e começou, contratou uns caras pra filmar as ações dele quanto a policial chegar nos lugares. Cara, e ele não resolve porra nenhuma, cara. Ele chega nos lugares, tipo, pagando mó, tipo, vai fazer uma ação, tal, chegar lá, vai quebrar os caras na porrada, sei lá, vai fazer um monte de coisa. Cara, e ele nunca resolve nada. Picareta total, total, total. E hoje, o Steven Seagal é ridicularizado por um monte de gente. É lógico, ele continua com glamour, ele continua, entre aspas, treinando lutadores de MMA, ele continua dando os cursos dele, mas hoje em dia o pessoal questiona, né? Cadê os registros de que ele, de fato, é um mestre de Aikido, aquele monte de coisa, sabe? A galera meio que fica pesquisando, correndo atrás e não achando nada. Eu não sou versado em Aikido, eu gosto muito de artes marciais, mas não sou muito versado em Aikido. E toda vez que eu pesquiso qualquer coisa relacionada a essa arte marcial e acaba caindo no Steven Seagal, eu sempre dou de cara com essa polêmica. Então, tem gente que apoia o Steven Seagal, mas a grande maioria vive falando, metendo a boca, né? Então, eu gostaria só de deixar aí essa picaretagem do Steven Seagal aí depois do fim de carreira dele, porque isso aí é de veras engraçado.
Olá, viajante! Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais? Ainda não? Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes:
no Twitter como Crossover Nerd, no Instagram também como Crossover Nerd e no Facebook como Crossover Nerd Oficial. As nossas atualizações do site e do nosso podcast saem primeiro nas redes, então não perca a chance de ser um dos primeiros a receber o nosso crossover de ideias. Até lá!
Isso aí, querido ouvinte. Então você ouviu aqui um episódio cheio de malandragem, cheio de traquinagens e trambicagens, os famosos tricksters da cultura pop aqui, hoje aqui brindando com sua presença no Crossovercast. A gente ainda acabou fazendo várias associações com a realidade, sabe como é que é, né? A arte imita a vida, então é bem mais ou menos por aí as coisas. E esse episódio, espero que você tenha gostado. E diz aí pra gente, a gente esqueceu de algum personagem? Algum personagem ficou faltando? Dependendo, se a gente esqueceu de muita gente, vocês gostariam que a gente comentasse, a gente pode fazer um Trambiqueiros parte 2 aqui. Isso é com você, querido ouvinte, e você sabe disso. A gente espera o seu feedback, tá bom? Ok, quem ganhou hoje aqui, então, ó, depois de uma contagem de votos aqui sem trambicagem, o Gabriel venceu hoje nossa pontuação aqui, então parabéns, Gabriel.
Uhul! Obrigado, Léo, muito obrigado. Depois você me manda sua chave do Pix.
Demorou.
Muito obrigado, tá, galera? Tudo na honestidade aqui, paz do Senhor.
Paz do Senhor. Solta o Valdemiro aí, Fred. Solta o pastor Valdemiro chorando.
Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil.
Tem que terminar com um dos mestres do Trambi que estão há mais tempo aí, né? Olha a polêmica aí pra galera. Aí, galera de Jesus, tamo junto. Mas é aquela coisa que eu sempre falo, né? Religião é igual Slipknot, o que estraga são os fãs.
É isso aí.
Muito obrigado, gente.
Mas, ó, a gente não citou o maior trambiqueiro de todos, que era Jesus. Trazia um peixe, um coisa d'água, o homem alimentava todo mundo. Tem trambique maior que esse?
Calma aí, cara.
Ele não explicou o truque dele. O Mr. M não tava naquela época pra contar o truque, entendeu?
Ó, não querendo dar uma de Mr. M, mas ele sempre andava de manga longa. Já vi gente que colocava pozinho de Tang ali, ó. Colocava um Tang embaixo da manga e, virou vinho. Ninguém fala qual era o gosto desse vinho, se era gosto de vinho de verdade ou se era um suquinho de uva. Eu jogo que era um pozinho de Tang ali debaixo da manga.
É verdade.
É, na época a galera conhecia vinho, mas não conhecia Tang. Então, se tem gosto de uva, é vinho, porra.
Exatamente. E quantos litros faz um pacotinho de Tang? Faz bastante, pô. Faz bastante.
Se for que suco, faz mais ainda.
É, se for.
Mas se for que suco, o câncer em pó, faz bem mais ainda.
Não, se for aquele saque.
42 litros com 10 gramas.
Exatamente.
Se for aquele saquinho de polpa que vende no açaí, tá ligado?
Uhum.
Aquilo ali faz mais de 100 litros de suco ali, porra. E ainda tem o pedacinho da fruta.
Eu não aguentei o detalhe da manga longa, né? Do Cristo, puta que pariu.
Quero dizer que hoje todo mundo garantiu a passagem pro inferno, hein?
Ah, todo mundo, velho. Ai, cara, o Amaro ficou em segundo hoje na pontuação.
É, mas eu não podia ganhar porque eu ia trazer um estigma negativo pro Rio de Janeiro. É, aí eu
tá, você segurou a mão.
Esse foi o maior trambique dele, tá ligado?
É verdade, esse foi o meu maior trambique. Malandro nada, né? Dorme com o olho aberto esse aí, ó. O Amaro é...
Mas essa não foi a minha maior vigarice ainda, não.
Não foi só a maior vigarice. Então tá bom. Ah, é muito bom, galera. Ah, é muito bom esse episódio, eu achei o bico aqui. Divertidíssimo. Então vamos lá. Andressa Palmieri, suas considerações finais, um tchauzinho pra galera.
Eu só queria dizer aqui que todo mundo se diverte muito com a trambicagem. Continue, galera.
É isso aí. Pedro Fusaro, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
É, É, senhor ouvinte, agora turma com o olho aberto, porque ao seu redor tem mais Trampix do que você podia imaginar.
É, pode ser teu pai e tua mãe, né? Que não quer te fazer um Pix, né?
Bom, às vezes você não consegue, você não tem dinheiro pra comprar um milho na praia.
Um milho, um mate e tal, né? Esse tipo aí. Amarasad, suas considerações finais que fazem pra galera.
É isso aí, gente. É, eu venho dizer que o maior trambiqueiro foi o Miura, que morreu pra não entregar o final de Berserk, né?
Cala a boca, vadia!
Puta que pariu!
E agora eu vou ali que eu vou puxar um gato na luz.
Agora os fãs de Berserk vai cancelar o Crossovercast por causa da piadinha com o Miura. Pô, brincadeira, gente. Amor de Deus.
Tá, gente, ele não morreu por causa disso. Ele entregou, ele só esqueceu.
Ele esqueceu de entregar.
Durante anos.
Cala a boca!
Ai, meu. Agora, aproveitando esse momento, eu acho que o maior trampiqueiro é o escritor de One Piece, né? Que tá aí...
Enrolando a galera há quase 30 anos aí.
Há 30 anos, tá ligado?
Em vez do meia-noite te conta, é em 1000 episódios te conto, né?
É.
Não, 1000 já passou.
É bem mais de 1000, né? Passou de 1000 já.
É a famosa terça-feira eu pago de hambúrguer.
É, igual do Dudu, nunca mais será pago, né? Nunca mais vai pagar o pro pai.
Mas ele usou a frase bíblica lá, né? De 1000 passará, de 2000 não passará.
Boa. Que também é uma trambicagem, né? Porque essa palavra não tá na Bíblia. Tem mais essa ainda.
Porque passou, além de tudo.
Eu não tinha nem passado dos 2000 e a galera falava essa merda aí, cara. Tem um monte.
Ah, deixa eu só citar uma coisa que vem na cabeça agora. Citando Patrick Maia, Amaro, a igreja é um clube do livro de um livro só.
Não, falou pouco, mas falou bonito.
Merda. Puta que pariu. Mas de um livro com quantos livros tem dentro da Bíblia, que agora eu não lembro.
É um livro grande, cara. É um livro grande.
É um livro grande.
Tem uma versão com 75, tem uma versão com 77. Um rolo assim.
É que tem a parte da Bíblia clássica e depois tem a Shippuden. É que lá eles falam antes e depois de Cristo, mas é assim.
O Gabriel hoje tá on fire.
Meu Deus, cara.
A Shippuden foi foda. Eu não aguentei.
Leonardo, certeza que acordou os filhos agora rindo desse jeito.
Eu vou montar essa frase e vou te dar os créditos lá.
Ai, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ai, vamos lá. Gabriel Ligueira, suas considerações finais, deixa eu ir pra galera aí.
Bom, galera, eu vou dando minhas considerações finais porque amanhã eu vou acordar um pouquinho mais tarde que eu estou trabalhando de home office e ganhando mais de 10 mil reais por semana. Você quer saber como eu tô fazendo isso? Arrasta pra cima.
O verdadeiro mestre do capitalismo.
Ai, cara, bom, podia ser pior dele, podia ser daqueles coach de masculinidade, né? Você quer retornar sua masculinidade? Grita aí agora, grita! Podia ser pior. Ai, Juca Vladislau, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
Marketing multinível é trambique. Até mais.
Me vejo obrigado a concordar com palestrinha.
Nossa, muito trambique.
Caralho, curto e grosso.
Curto e grosso e a real da real, mandou ver.
Não, é religião e é trambique.
Tem total, total mesmo. Adriana Lúlio, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
Bom, o cast hoje foi maravilhoso. E você, querido ouvinte, se está se perguntando, né? Nossa, mas eu não conheço nenhum trambiqueiro, tenha certeza, o trambiqueiro é você. Um beijo.
É bem por aí mesmo. Você, querido ouvinte, que tá devendo aquela grana, não seja trambiqueiro, pague. Faz isso não.
Você, Elvis Cover, pague.
Ah, verdade, ó, o Crossovercast se compadece com o Amaro, então paga. Quem tá devendo pro Amaro, paga, por favor. Para com isso que é feio. Paga o menino.
Eu me motei aqui pra chorar.
Isso aí, querido ouvinte. Espero que você tenha gostado desse episódio de trambiqueiros aqui. Tenha dado risada, tenha relembrado muitas das trambicagens que foram faladas aqui. E não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, tá bom? Lembrem-se, tá? O nosso Instagram mudou, agora é site Crossover Nerd, tá? Nosso Instagram anterior foi hackeado por não sei quem, mas deu ruim, então é site Crossover Nerd. O do podcast continua igual, podcast Crossovercast, tá bom? Não deixem de continuar nos apoiando lá, seguindo a gente, continuando dando a sua audição pra nós, que tá muito bacana. O Crossovercast já faz o que? Há meses que a gente fica no top 20 nacional na sua categoria.
Uhul!
Foda! Então espero vocês no próximo episódio e até o próximo Crossovercast. Tchau!
Então, e isso aqui foi mais um trambique nosso pra gente fazer a finalização mais longa da história do Crossovercast. Parabéns aos envolvidos.
Parabéns.
Parabéns.
Parabéns. Parabéns.
Agora pode finalizar porque faltava 3 segundos.
Thank you, come again.
Adeus, um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a
Este programa foi editado por Audi Edições.